Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. Viva! Neste episódio de Academicamente, vamos fazer um retrato do bem ou do mal-estar pessoal e profissional. Estas duas coisas andam casadas, não há muito como separar. Mas quem nos vai explicar se há ou como não separar isto é a especialista nesta área, Ana Isabel Correia, é coordenadora do curso de especialização em Gerir Emoções Rumo ao Bem-Estar Pessoal e Profissional. Viva Ana, bem-vinda a este podcast.
Muito obrigada pelo convite.
É mesmo verdade isto que eu acabei de dizer. O bem-estar pessoal e profissional, apesar da profissão ser feita tipicamente num lado e a vida pessoal ser feita no outro, as duas coisas estão ligadas?
Estão completamente ligadas. Se a pessoa não consegue gerir as suas emoções na área pessoal, isso vai ter interferências na sua área profissional. Se a pessoa não consegue gerir as suas emoções na área profissional, isso tem interferência na área pessoal. A pessoa é a mesma. Por isso elas estão internamente ligadas, daí ser tão importante esta competência da gestão
de emoções.
Sim.
Seja ela a nível pessoal ou profissional. Então aquela ideia de eu passo a porta de casa, fecho a porta e deixo os problemas
isso
lá do outro lado.
Não existe. Há pessoas que até conseguem fazer, mas o normal é não conseguirem fazer isso.
Não se consegue compartimentar.
Não será muito humano.
Não.
As áreas todas interferem umas nas outras. Uhum. Pessoal, social, profissional.
Ana, se concordar, eu gostava de começar por fazer um retrato daquilo que é o mal-estar profissional. Podemos começar por aí?
Sim, podemos começar
por aí.
Ou seja,
coisas que afetam o nosso bem-estar, mas em sentido negativo, em contexto profissional. Penso nisto porquê? Por causa dessas coisas que na área profissional nos levam a estar cansados, à exaustão. Não vou dizer que vivemos uma epidemia de burnout, aquele cansaço acumulado, mas sabemos que há profissões muito sujeitas a isso. Os médicos, vemos nas notícias todos os dias, os professores, tradicionalmente, também eram daquelas profissões marcadas por este cansaço. O que é que, a nível profissional, pode conduzir a esta exaustão?
O facto das pessoas não conseguirem gerir as suas emoções é o que leva a que entrem em exaustão emocional, que depois vai levar a que as pessoas tenham problemas, primeiro em termos das suas emoções, por não as conseguirem gerir, e que depois vão desencadear a problemas físicos. Quando a pessoa tem demasiadas preocupações em sua mente, não consegue dormir, entra em insónia, não consegue dormir bem, começa o seu dia cansado, sem tanta paciência vai ficar mais instintivo, não vai ter tanta paciência para os seus relacionamentos com os seus colegas, com as suas chefias, no caso das escolas, para os seus alunos, e toda esta deficiência que existe na área da educação emocional faz com que as pessoas não consigam ter estratégias suficientes para lidar com os desafios que a vida tem em termos profissionais, não é? Por isso é que é tão importante a área da formação. E existem algumas pessoas que dizem assim, ai, mas eu já tentei esta estratégia, já tentei de tudo e nada funciona, ou para gerir as relações em ambiente de trabalho, ou para gerir com os seus pacientes, ou para gerir com os seus alunos. O que é certo é que as pessoas conhecem um conjunto de pequenas estratégias. É como se tivessem uma caixa de ferramentas, onde elas têm duas, três, quatro estratégias e só utilizam aquelas três, quatro estratégias.
Que conhecem,
a questão é possível
gerir
aumentarmos
a grande imagem, recuar uns passos, andar para trás e ter um olhar mais amplo sobre todo este problema que acabou de dizer da gestão das emoções?
Sim, e é possível aumentarmos os conhecimentos, aumentarmos a nossa caixa de ferramentas com mais ferramentas e termos mais estratégias, não é? Há muitos que dizem, não é, que a fazermos da mesma forma, vamos ter os mesmos resultados. Por isso, não temos que fazer da mesma forma, temos que fazer de forma diferente. Daí ser tão importante a formação e atuarmos de forma preventiva, aprender a gerir as nossas emoções, aprender mais sobre nós próprios, aprender mais estratégias para gerir as nossas emoções, para desta forma gerir de outra forma.
E não daquela costumeira caminho, que já nos levou àqueles resultados.
Que levou àqueles resultados, não é? Aliás, os dados mostram que o aumento dos ansiolíticos e antidepressivos estão a disparar e exatamente, aliás, António Damásio, que é o meu autor de referência, refere que uma das formas de sentirem emoções é através da medicação, das drogas, do tabaco, tudo isto também faz com que a pessoa sinta emoções, não é? É de uma forma artificial e pelo facto das pessoas não conseguirem gerir as suas emoções, têm que recorrer à medicação.
Lá vem essas estratégias artificiais.
Exatamente, para se acalmarem.
Ana, falou aqui da venda de ansiolíticos, isto é uma coisa que, segundo dados europeus, aumentou 300%, portanto, triplicou em 20 anos.
Certo.
De 2000 para 2020, estamos a falar de triplicar. Isso quer dizer que a saúde mental, ou geral, dos europeus, podia estar melhor tratada.
Podia estar melhor tratada, daí ser tão importante apostarmos na prevenção. Mais do que irmos remediar, não é? Aquilo que já está feito, é apostar na prevenção. Acontece que apostar na prevenção dá um bocadinho de mais trabalho, não é? Porque às vezes é mais fácil a pessoa tomar o medicamento, nada contra medicamentos, eles fazem falta, não é? E às vezes...
E são um bom SOS, não é?
São um SOS, realmente, para a pessoa às vezes ter um mínimo de qualidade de vida, é verdade. Agora, o medicamento por si...
Não resolve o
problema.
Não
vai resolver o problema. Agora, se calhar é mais fácil a pessoa ir logo ao medicamento para se acalmar e para conseguir dormir.
E já vamos ver o balanço entre aquilo que é pessoal e organizacional e nesta relação entre a pessoa e a organização. Deixam-me aqui alguns conceitos que eu achei muito interessantes. Falou em ficarmos mais instintivos quando dormimos menos, não é? Eu abri um sorriso grande porque eu neste momento, enfim, ainda não temos aqui câmaras de filmar, estou com umas olheiras imensas, justamente porque dormi muito mal a pensar em problemas profissionais.
Pois.
Que é uma coisa que incomoda muita gente, não há de ser só a mim, presumo que há por aí outros portugueses que de vez em quando também tenham estas olheiras. E não sei se eu estou mais instintivo ou mais racional. Falou aqui de um autor que identificou o tal erro de Descartes, não é? Esta coisa de separar a mente das emoções e nós não conseguimos separar isto. Nós
não, somos não conseguimos.
Pessoas, não é?
Não, sim, não conseguimos.
Não dá
o que é certo
separar.
É que algumas pessoas realmente conseguem ficar bem e andar bem, equilibradas em termos das suas emoções e da razão, a dormir 6 horas. Outras precisam de 8. Outras precisam de 10, outras só precisam de 4. Cada um tem que dormir as horas que realmente são as necessárias para andar bem. Isto é um fator que é muito importante para a nossa saúde mental.
Então isto dificulta.
A higiene do sono.
E dificulta não haver uma receita que sirva para todos.
Pois isto não, porque as pessoas
imenso,
são todas
não?
diferentes.
Facilitava muito ter uma receita igual para todos. Seguíamos a receita
mas
e estávamos
não,
todos felizes.
Cada
não é assim que funciona.
Não. Cada um tem que encontrar... Quais é que são as horas de sono em que é que realmente que precisa de ter e forçar-se para as ter.
Os famosos ciclos circadianos, formos buscar o palavrão que os psicólogos gostam muito de usar neste contexto, estamos a falar justamente desse, dos nossos ritmos. O do sono será um dos mais importantes.
Sem dúvida.
Nós temos aqui coisas que nos tragam o sono na sociedade hoje em dia. Estou a pensar, falou há pouco... nestes remédios rápidos, como as drogas prescritas. Também há outras, infelizmente, não prescritas.
Certo.
Mas temos aqui uma droga muito grande e eu neste momento vou mexer no meu telemóvel que costuma dormir ao pé de mim na mesa de cabeceira. Isto prejudica-me o sono.
Sim, dadas as vibrações.
O que é que acontece? O que é que acontece da relação entre estas coisas que nos acompanham todos os dias, os telemóveis e, de uma forma geral, o nosso bem-estar? Isto dá-nos felicidade, não é?
Dá-nos felicidade, bem rápida, porque há a libertação de dopamina, o cérebro habitua-se realmente a ter dopamina de uma forma muito rápida, daí as pessoas terem...
É um shot de dopamina a cada like no Instagram e no TikTok e tal.
E depois, primeiro que o cérebro começa a acalmar, vai demorar mais tempo, daí... Até a pediatra da minha filha diz, a seguir ao jantar, nada de tecnologias.
Telemóveis.
Minha filha já tem 15 e ela diz-lhe, a partir do jantar, nada de tecnologias. Exatamente para o cérebro perceber que está na hora de acalmar. Agora, o que acontece é, jovens, crianças, estão habituados a estar com tecnologias...
Até ao último segundo e durante o
sono. Exatamente, e isso obviamente não
vai prejudicar. E até debaixo dos lençóis.
Até debaixo dos lençóis.
Então, estas tecnologias que nós hoje usamos, com ecrãs, prejudicam-nos o sono, seguramente.
Sim, seguramente que sim. Seguramente que sim.
Faz parte da tal higiene deixar o telemóvel longe.
Sim, deixar
umas
o telemóvel.
Horinhas antes de ir dormir,
sim,
então.
Sim, sim. Pelo menos o desligar ou pôr em modo avião umas horinhas antes de ir dormir é aconselhável.
Há outros vícios. A alimentação também pode contribuir para nos ajudar a ser felizes pontualmente.
Certo.
Especialmente aquelas pessoas, estou a pensar naquelas pessoas que gostam muito de doces, por exemplo.
E que gostam muito de salgados.
E de salgados também. Eu incluo-me na categoria de quem gosta muito de salgados, mas isto depois tem um payback, não tem?
Tem. Aquilo que o açúcar e que o salgado faz em excesso é realmente dar aquela sensação de bem-estar imediato à pessoa.
Tão bom o refrigerante.
Ai, tão bom. Tão bem que me sabe. Realmente dá aquela sensação de bem-estar muito rápido, só que depois pode ser considerado aditivo, não é? E aquilo que acontece, e nomeadamente em crianças e jovens, é que comem muitos alimentos carregados de açúcar, carregados de sal, e isto durante muito tempo e por sistema, não quer dizer comer uma batatinha frita aqui ou comer um doce ali, está tudo bem.
Ou mesmo uma bola de Berlim na praia.
Mas agora, todos os dias, crianças que estão habituadas sistematicamente a tanto açúcar e tanto sal, obviamente que lhes vai fazer mal à saúde, vai-os colocar também bastante mais agitados e vai diminuir o poder de concentração, vai diminuir o foco, vai ter repercussões em termos físicos e em termos mentais, quer das crianças jovens e adultos, a mesma coisa.
E dos adultos também.
Em termos dos adultos, por exemplo, aquelas pessoas que às vezes até comem em demasia, não é? Exatamente para sentirem esse bem-estar, mas que depois aumentam mais um peso, não é? Mais um quilo, mais dois ou mais três, e depois sentem-se mal porque não estão bem com o seu corpo.
Um remorsezito e tal.
Exatamente.
Ana, falou aqui em algumas adições, mas sempre com o pano de fundo da gestão das emoções.
Uhum.
Ainda não a vamos largar. Falámos dos telemóveis, mas também no local de trabalho, deste cansaço que pode haver por andarmos irritados com o trabalho e não conseguirmos compartimentar estas coisas.
E não conseguimos, às vezes, ter boas relações com os colegas e com as pessoas com quem nós trabalhamos. Isso também perturba.
Usou o termo bem-estar e acabámos de o associar, de alguma forma, à felicidade. Os psicólogos utilizam um termo curioso que é o bem-estar subjetivo, ou seja, aquilo que nós achamos que é o nosso bem-estar.
Certo.
Do bem-estar de cada um sabe cada um, não é?
Sim.
É isto que nós costumamos chamar felicidade. O que é esta coisa da felicidade?
Eu associo um bocadinho a felicidade ao bem-estar subjetivo e não temos que estar constantemente bem. Isto da pessoa dizer estou bem tem que estar sempre
em altas.
Não, esta vida tem altos e baixos. A intenção aqui é irmos gerindo e quanto mais estratégias na área de gestão das emoções tivermos, melhor é para sairmos com mais facilidade de algumas situações.
Uhum.
Exatamente, é isso que vai fazer. Agora, há vezes em que eu estou triste e não me apetece sair dali, vou viver aquele sentimento e está tudo bem, depois logo saio. Agora, esconder as emoções ou fazer de conta que elas não existem, aquelas que nos fazem,
então,
é uma estratégia porque traz doenças.
Voltamos a cair na ideia da gestão das emoções.
Sim, é importante termos estratégias para gerir as nossas emoções e sabermos que temos a responsabilidade de conseguir provocar em nós as emoções que nós queremos sentir. Se eu sei que me faz bem caminhar, se eu sei que me faz bem ouvir aquela música, se eu sei que me faz bem estar com aquelas pessoas que eu vou sentir aquele bem-estar, por que não eu provocar isso mais vezes na minha vida? Por que não eu ter com mais frequência ao longo da minha semana,
os
ao longo do meu mês...
Os pequenos momentos que me fazem sentir
exatamente.
Bem?
Exatamente. E gerir emoções também é isto. Gerir emoções não é só eu estar num estado emocional que me traz mal-estar e conseguir realmente acalmar-me ou respirar fundo e ir melhorando o meu bem-estar. Não, é eu até estou bem, mas eu consigo ainda melhorar o meu bem-estar. Eu consigo provocar em mim as emoções que eu quero sentir.
Sem precisar do telemóvel para ver likes.
Exatamente. Eu consigo provocar isso de uma forma natural. E eu aposto sempre na prevenção pelos métodos naturais.
Isto não é intuitivo?
Não é intuitivo.
É preciso aprendê-lo, então?
Sim.
É isto que se chama literacia emocional?
Literacia emocional, educação emocional, é mesmo isso. Educação emocional ou literacia emocional é um processo educativo, contínuo, permanente, sistemático, que é para acontecer durante toda a vida. Nunca ninguém está suficientemente trabalhado na área das emoções e do desenvolvimento das competências emocionais e sociais.
Há sempre espaço para expandir esta caixa de ferramentas, para ir melhorando o processo?
Eu estou constantemente em formação. Estou constantemente a aprender mais esta técnica, mais aquela. Eu gosto para mim e gosto de partilhar com os outros. Aliás, o que eu faço é fazer formações e ginásios de emoções e mentorias. Quanto mais estratégias eu tiver para mim, tudo o que funciona para mim pode funcionar também para os outros.
Então é como ir ao ginásio. Vamos exercitar os músculos, mas também podemos exercitar a gestão das nossas emoções.
A gestão das nossas emoções. Aliás, eu tenho um ginásio de emoções, exatamente para ajudar as pessoas a exercitar as
não terá pesos
emoções.
E halteres, mas terá outras ferramentas
exatamente.
Que ajudam no processo.
Exatamente.
Como é que se faz um investimento na literacia emocional?
Acima de tudo, com formação, pode ser formação em cursos, pode ser formação em livros, em experiências que a pessoa tem, em viagens, uhum, que a pessoa faz, em retiros, a estar com pessoas com quem a gente vai aprender. Uhum.
Ana, alcança-me o livro que tem à sua frente. Este livro é da sua autoria, chama-se Gestão de Emoções para Professores e Educadores. Isto quer dizer que trabalhou com estas classes profissionais.
Sim, 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 sim.
E até fez um livro sobre a gestão das emoções nesta, sim, nesta classe profissional.
Sem dúvida, sem dúvida.
Este livro, como disse, é da sua autoria. Por acaso estava agora a olhar para ele, já que falamos em gestão de emoções. Esta gestão de emoções será para todos os profissionais, é para a vida pessoal e profissional.
Sem dúvida.
Não se fica pelos professores e educadores, calculo eu, não é?
Sim, sim. Eu comecei por fazer formação a partir de 2010, foi quando eu comecei a dar formação à classe dos professores, e entretanto percebi que isto, gestão de emoções, não é só para professores, realmente era a área que mais, uhum, me preocupava, porque a área que eu conheço melhor é o contexto educativo, mas entretanto percebi que é uma área que tem que ser trabalhada com todos os profissionais, e neste momento as pessoas que mais recorrem a estes cursos e que se inscrevem nestes cursos são pessoas das mais variadas áreas, desde o direito, uhum, à saúde, aos recursos humanos, às pessoas da área social, proteção de crianças e jovens. São pessoas, toda a gente precisa perceber mais sobre isto.
E, aliás, sobre a gestão de emoções.
E eu acredito que esta área da gestão de emoções devia ser obrigatória haver uma cadeira em todas as licenciaturas.
É transversal.
É transversal, porque todas as pessoas, quanto melhor se conhecerem, e aliás eu falo no meu livro de três competências, a consciência, a gestão de emoções e a liderança pessoal, e quanto melhor a pessoa se conhecer e quanto mais estratégias de gestão de emoções conhecer, melhor vai estar para si e também, uhum, com os outros. Alguém que tem mais estratégias para se gerir a si também vai estar melhor com os outros que estão à sua
que
volta.
Estão à volta. O conceito de inteligência emocional, conhecê-lo, sabê-lo usar, como se pode ver nos clássicos livros, vou dizer clássicos, dos anos 90, Daniel Goleman deve ter sido o autor que,
sim,
mais divulgou,
foi o autor que
popularizou o conceito de inteligência emocional.
Uhum.
É um dos conceitos que cabe aqui para ajudar a gestão das emoções?
Sim, sim.
Digo isto por ser dos mais populares.
A gestão de emoções aparece como uma das competências da inteligência emocional. Agora, não pensem vocês que quem está trabalhado na área de inteligência emocional é tudo gente muito equilibrada e tudo bonzinhos. É mentira. É mentira. Há muita gente com uma inteligência emocional, isto é bom também para desmistificar, há muita gente com todas as competências da área da inteligência emocional, ou seja, resumindo, conseguem identificar em si as suas emoções, uhum, conseguem gerir consigo as suas emoções, conseguem reconhecer no outro as emoções que o outro está a sentir, ou seja, têm empatia pelo outro, conseguem gerir as suas emoções com o outro, a sua relação com o outro. Só que existem aqueles que têm todas estas competências e utilizam num bom sentido, e há os outros que têm todas estas competências e são manipuladores.
São boas para manipular também estas competências.
Exatamente, jogam nos bastidores, são cínicos, fazem-se parecer que são uma coisa e são outra, sabem exatamente o que é que vão dizer para obterem os seus objetivos.
Estamos a falar de uma competência, não estamos a falar de uma santidade, então.
Exatamente, por isso quem pensa que inteligência emocional é só os bonzinhos,
são os santos.
Não é.
Não, é uma competência.
É uma competência.
Ok.
Pode ser utilizada no bom sentido
e no
mau sentido, são os dark side.
Ana Isabel, prometemos no início desta conversa que íamos falar da relação da gestão das emoções e das pessoas com as organizações.
Uhum.
Curiosamente, trouxe-me aqui uma informação que eu desconhecia, é que existe uma norma, daquelas normas de qualidade, uma norma para a gestão do bem-estar e felicidade organizacional. Isto deve de ir, eu não conheço a norma, mas calculo que vá muito além daquilo que antigamente chamava alegria no trabalho.
Sim, sim, sim.
O que é isto? Que norma é esta?
É uma norma que surgiu, é relativamente recente, é de setembro a outubro de 2023, de Sistema de Gestão e de Bem-Estar de Felicidade Organizacional, e realmente é um documento que saiu exatamente para ajudar as organizações a atingirem melhores resultados e também com a preocupação com o bem-estar e com a felicidade organizacional. Então, preocupam-se realmente com a sustentabilidade da empresa, realmente é preciso ter dinheiro para que a empresa continue, mas preocupou-se cada vez mais em criar as condições para os seus funcionários estarem em maiores condições de bem-estar. E então tentam juntar as duas coisas, quer a área da sustentabilidade, quer a área do bem-estar e de perceber quais é que são as necessidades dos seus trabalhadores e fazer um conjunto de medidas no sentido de, dos trabalhadores estarem mais felizes no seu contexto de trabalho.
O próprio site do Instituto Português da Qualidade diz que há pelo menos dois daqueles objetivos de 2030 da ONU, de sustentabilidade, que é a saúde de qualidade e o trabalho digno e crescimento económico associado a esse trabalho. Que devem estar então associadas e aqui implementadas nesta norma, não é?
Certo, certo. É a saúde e o bem-estar e o trabalho decente e crescimento económico.
Eu gostei como enfatizou o trabalho decente. É um trabalho digno, não é? Em que a pessoa sinta bem tratada e não propriamente maltratada. O site também diz que isto é mais do que um documento, que é um guia para um futuro em que as organizações se preocupam profundamente com o bem-estar de todos os seus colaboradores. Aqui se calhar também é o designio dessa entidade, algumas organizações, mas as organizações têm a ganhar com esta preocupação.
Eu acredito que têm a ganhar, desde que os líderes das organizações também façam estes cursos.
Então tem que ser implementado em todos os níveis.
Sim. Eu acho que, e sei que existem algumas organizações em que está a ser implementado, digamos, para a classe mais baixa, não é? Das empresas, mas as chefias não estão a fazer a mesma formação.
O mesmo processo.
E eu acho que para ter realmente mais eficiência e para não ficar só bonito no papel...
Tem que ser transversal.
Tem que ser feito por todas as pessoas da organização.
Da organização. A conversa sobre a norma daria outro episódio, deste academicamente. Ana Isabel Correia, acho que nos ajudou a perceber imenso este retrato que pode ser feito de um mal-estar, mas também de um bem-estar, tanto profissional como pessoal, não há como separar isto, mas sobretudo como é que a gestão das emoções pode impactar em todo este processo. Ana Isabel, muito obrigado pelo tempo que pôde despender e pelos conhecimentos que trouxe a este Academicamente.
Muito obrigada pelo convite, foi um prazer.
Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.